Meus queridos, o título dessa mensagem é A Partilha da Vida. E nossa reflexão nessa noite, nós iremos observar três aspectos da partilha nas Escrituras Sagradas de suma importância para a nossa fé, para a nossa vida com Deus. Primeira característica, o primeiro aspecto, eu convido você para abrir em Êxodo capítulo 16, versículo 4 e versículo de número 5. Eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje. Êxodo 16, versículo 4 e 5, que diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Bom, até aí. Comer é algo bom demais, né? Comer é algo maravilhoso. Eu amo comer e você também deve gostar muito. Quem não gosta de comer? E como deveria ser gostoso esse pão que veio dos céus. Certamente muito melhor do que aquele pão sem fermento que aparece no Êxodo mesmo, porque o pãozinho ruim é aquele. Não sei se vocês já comeram o pão sem fermento. Então tinha lá a festa dos pães asmos. E eles deveriam comer esse pão por 7 dias, o pão sem fermento, e no sétimo dia eles faziam uma festa em honra ao Senhor, celebrando o dia que eles saíram do Egito, como diz lá em Êxodo, no capítulo de número 13. Mas quanto aos israelitas que partiram em retirada do Egito, foi só faltar a comida que começou a reclamação. Então Deus promete suprir essa necessidade básica do povo, que não foi pedida, mas que chegou até os ouvidos de Deus, até os ouvidos do Altíssimo, em um tom de murmuração. A primeira pergunta que eu faço para você, e fiz primeiramente para mim, é: em que tom temos apresentado ao Senhor aquilo que nos falta? Em petição ou em murmuração? Êxodo capítulo 16, agora nós vamos ler do versículo 15 até o versículo de número 31. Continuo lendo na NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? E esse termo "que é isso", me permita fazer essa pausa, abrir um parênteses, é maná em hebraico. O que é isso? Maná em hebraico. E Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito, não tinham demais. E não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros, 2 jarros, para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem; os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isso hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Nesse dia, vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? Lembrem-se que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Amém. O primeiro aspecto que eu os convido a refletir nessa noite é que o pão que desceu do céu. Primeiro aspecto, o pão que desceu do céu. O primeiro aspecto é a provisão de Deus no dia a dia. Comer é uma necessidade básica para viver. Contudo, o que nós absorvemos, o que nós entendemos desse texto é que as recomendações, as ordens do Senhor, elas precisam ser observadas integralmente. Por vezes, nós achamos que somos mais inteligentes do que Deus e começamos a procurar um erro no processo como se isso fosse possível. Olha só que absurdo. Assim como advogados, eles observam de maneira minuciosa a lei à procura de achar alguma brecha que justifique tal fato, para poder defender aquele que contratou o seu serviço. O ser humano, ele vive procurando brechas no processo divino, para poder sustentar os seus impulsos carnais e assim resolver as suas situações. Os israelitas, por exemplo, eles guardaram em excesso para não ter que buscar no outro dia. Com isso eu penso duas coisas, dos dois, um: ou eles não acreditaram que no dia seguinte o alimento ia estar lá, bonitinho, no campo, à espera deles, ou eles não quiseram se dar ao trabalho, ter o trabalho de sair para recolher. E também é interessante que o texto diz que os 2 litros, na versão que eu li, na sua versão, você me acompanhando, talvez vai dizer um gomer, que é uma tigela que equivale a uma medida de 2 litros. E aí Deus vai dizer que esses 2 litros, esse um gomer, era o necessário para cada um comer em um dia. Mas se guardaram de um dia para o outro, quer dizer que naquele tempo já tinha a turminha fitness, que não queria comer muito pão para poder manter a forma. Porque se eles estavam se abstendo no necessário, como diz as Escrituras, então quer dizer que eles estavam aí seguindo essa orientação, né? Eles estavam se abstendo do necessário. Quem pegou muito, quando foi medir, tinha lá o suficiente. Quem pegou pouco, também tinha o suficiente. Então, eram os 2 litros. Então, estavam se abstendo do suficiente, não querendo comer muito pão, e para poder guardar para o dia seguinte. Meus queridos, é muito interessante sobre essa suficiência para cada dia. E aí eu sou remetido lá para a oração que Jesus Cristo nos ensinou, conhecida por Pai Nosso, onde diz lá uma frase, um trechinho dessa oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E como nós temos dificuldade de lidar com essa realidade. A ansiedade, ela consome a muitos. Muitas vezes a gente está lá com o pão de hoje, mas a gente quer saber se esse pão é suficiente para 2, para 3 anos. E aí, nessa oração, Jesus, ele nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, com isso, eu faço uma adaptação. Basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu pão. Porque o Deus que servimos, Ele é o Deus da provisão diária. Ele é o Deus que sustenta as nossas vidas de acordo com as nossas necessidades. Dia a dia, o Senhor é fiel nas nossas vidas. Deus os chamou para sair do Egito. Deus os livrou na saída do Egito. E Deus continuaria os livrando e provendo na vida deles, dia a dia, conforme a necessidade. Toda a autossuficiência que eles tinham no Egito, se é que nós podemos pensar desse jeito, porque eles viviam uma vida ali subjugada, limitada por toda uma nação, agora dependia única e exclusivamente de um único ser, e esse, o Deus Todo-Poderoso. E de nada adiantaria eles, no deserto, terem dinheiro, porque o deserto é um estado de dependência total. No deserto não tinha onde comprar, não tinha o que negociar. O deserto é um estado de dependência total. E lá eles dependeriam das instruções e das recomendações de Deus dia a dia, para que eles pudessem sobreviver sobre a orientação do Deus Todo-Poderoso. E com isso, nós aprendemos que tudo acontece no tempo de Deus. Até lá em Eclesiastes, no capítulo 3 mesmo, Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, ele escreveu que há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. É tudo no tempo de Deus. Mas diante dessa primeira cena que eu trago para vocês, desse primeiro aspecto, fiquem aqui, guardem aí no coração e no pensamento de vocês, a cena de que quando os israelitas eles guardaram o maná, juntou bichos. Guarde essa cena aí com você. E agora vamos partir para o segundo aspecto. O segundo aspecto que eu trago para vocês nessa noite é que Jesus, Ele é o pão que desceu do céu. E para isso eu convido vocês agora a me acompanharem na leitura no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 até o versículo de número 51. Agora eu vou estar lendo na Revista Atualizada. João 6, do 48 até o 51, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O segundo aspecto, ele se divide em dois. Primeiro, que se Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu, nós temos que nos alimentar dele todos os dias. Pois se precisamos do alimento físico todos os dias, quanto mais do alimento espiritual. Uma pessoa que ela fica sem se alimentar, ela fica desnutrida. E um cristão que fica sem se alimentar de Jesus, ficará esse desnutrido espiritualmente? Se Deus orientou no Êxodo a pegarem a quantidade necessária para um dia de alimentação, para cuidarem assim do corpo físico, a nossa alma e espírito não é menos importante. Não se abstenha do pão espiritual diário, meu amado irmão. E a questão é: com qual frequência temos nos alimentado de Jesus? Com qual frequência você tem se alimentado de Jesus? Contudo, lembram daquela cena que os israelitas, eles guardaram o maná e esse juntou bichos, estragou, cheirava mal? Abra agora aí em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. E agora eu vou fazer essa leitura na NTLH. Mateus 17, do 1 ao 6, que diz assim: Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro, ele disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei três barracas nesse lugar, uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, eles ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. A outra parte do segundo aspecto da partilha que eu os convido a refletir comigo é que Jesus, o pão da vida, ele não somente deve ser a nossa fonte de alimento diário, como também deve ser partilhado por nós. Nós temos uma tendência muito grande ao conforto, ao bem-estar. Nutrimos dentro de nós o anseio de ficar com Jesus só para nós, mas o propósito é outro. Jesus dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu, remetendo para o milagre do maná no deserto. Eu diria que se ficar só para nós, se guardarmos a porção além da que necessitamos para a sobrevivência, e não partilharmos diariamente com as pessoas que convivemos, que nos deparamos pelo caminho, estraga, junta bicho. Nós temos essa mesma tendência dos apóstolos, de querer montar uma cabaninha para Deus habitar e assim doutrinarmos Deus. A ilusão de poder afirmar que Deus habita no meu esquema teológico, na nossa devoção, no nosso jeito de servir a Deus, na nossa igreja, que habita no grupo X ou no grupo Y. E nós precisamos entender que Deus, Ele é muito mais do que um produto da nossa fé. Não é Ele que deve nos ouvir, mas a exortação que veio dos céus e que deve ecoar até o meu e o seu coração é: escutem o que Ele diz. Temos escutado o que Ele diz? Ou será que temos colocado palavras em sua boca? Temos escutado o que Ele diz? E o que Ele diz? Algo que Ele diz, e não simplesmente o que Ele disse, porque sempre que nós abrimos a palavra de Deus, ela fala novamente conosco, e que é de suma importância. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, a parte A do versículo 20. Mateus 28, verso 19 e 20, a parte A, eu vou ler na NTLH. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Partilhemos o pão da vida dia a dia. Falemos da esperança que existe no Salvador Jesus Cristo. Ensinemos outros a obedecer aos mandamentos de Deus através da nossa obediência, da nossa própria obediência, do nosso próprio estilo de vida. Porque quando assim não fazemos, nós estamos guardando esse alimento só para nós. E quando guardamos só para nós, vai estragar, vai juntar bicho. Esse alimento, ele precisa ser partilhado com mais pessoas, e nós precisamos fazer isso. Hoje nós podemos dizer que estamos limitados fisicamente, mas ligações, mensagens, chamadas de vídeo podem ir longe e fazer toda a diferença nesse tempo. Então, que não seja essa limitação a impedir de você partilhar a sua fonte de alimento espiritual diário. Falem a outros da esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o terceiro e último aspecto que eu os convido a refletir nessa noite é que nós somos o corpo de Cristo, o pão que deve ser partilhado. Abra aí em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler na Revista Atualizada. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Romanos capítulo 2, versículo 1 agora. Romanos capítulo 2, versículo 1. Vou ler na NTLH. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Mais um texto, 1 João 3,16, eu vou ler na Revista Atualizada. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Bom, o terceiro e último aspecto que eu os convido a refletirem é que nós somos o pão que é partilhado e dado ao mundo nos dias atuais. Nós que nos alimentamos do alimento físico e espiritual e que a palavra nos orienta a agora alimentarmos a outros. E precisamos ser de fato o pão que sacia a humanidade que tem fome de Deus. Porque se as pessoas têm fome de Deus, é a nossa responsabilidade de prover esse alimento espiritual. Nos dias de Jesus, na face da terra, como homem Deus, como Deus homem, Ele contagiou as pessoas com entusiasmo, Ele juntou brasas vivas nas cabeças dos religiosos e também dos perseguidores. E em todo o tempo, Ele fez a diferença em meio à sociedade, constrangendo a muitos com o amor. Hoje, eu e você somos o corpo de Cristo, a viver nesse mundo fazendo a diferença. Eu não sei qual órgão desse corpo você é, mas seja vital na vida de Cristo que se dá hoje através da igreja. Nós não podemos ser negligentes no exercício do nosso papel. Muito mais do que partilhar a palavra, seja a palavra. Muito mais do que clamar a bênção, seja você uma bênção. Muito mais do que ter respostas, seja a resposta. Você tem sido a palavra na vida de alguém? Você tem sido bênção na vida de alguém? Você tem sido resposta de Deus na vida de alguém? Que eu e você sejamos um, o que é isso? Maná. Que eu e você sejamos um, o que é isso? A expressão em hebraico para maná, na vida das pessoas, de forma a causar espanto, de chegar a constranger a tantos com o amor de Deus que habita em nós e que nos impele a não andar pela lógica, mas sim pela fé de Deus, que Ele nos amou e que Ele se entregou por nós, para o nosso bem, para o bem da igreja, para o bem dos discípulos, para o bem da humanidade. Porque se esse pão que hoje somos nós, se ele não fizer a diferença nos dias atuais, eu vou interpretar esse pão como a sobra do maná que ficava no chão. E como diz lá no Êxodo, aquele maná que ficava no chão, que eles pegaram a quantidade suficiente e sobrava, ficava lá no chão. Esse maná exposto ao sol, ele derretia. Ou seja, uma bênção que não serve para nada, porque aquilo que servia para cada um já tinha sido recolhido. Se nós não fizermos a diferença na vida das pessoas, sendo pão, nós somos o pão da sobra. Aquele pão que fica lá no chão, exposto ao sol, e esse por si só, ele vai derreter. Uma bênção que não serve para nada. Pão de um dia para o outro, ele fica murcho. Quando não, endurece, o que não o torna atraente. A porção de hoje, ela precisa ser partilhada hoje. A porção de amanhã, ela precisa ser partilhada amanhã. E assim sucessivamente. De que vale ser pão se não saciarmos aqueles que têm fome? Se negligenciarmos, se omitirmos o exercício do nosso chamado em Cristo Jesus? Meus queridos, a partilha nunca foi de pão, mas sempre foi de vida. Pois vida é a consequência natural de quem se alimenta do próprio Cristo. Vida eterna, que começa aqui e já. Amém?